Então, na última aula, a gente falou sobre cozinhar, assar no Shabbat. E a gente ficou de falar um pouco mais na prática. Nós vimos bastante conceitos, temos que ver um pouco mais na prática. Então, só para relembrar que toda vez que nós falamos na proibição no Shabbat de assar, como é chamado, né, ofé, está incluso cozinhar, fritar, derreter, qualquer coisa que por intermédio do calor, você transforma algo em outra coisa. Então, no caso de comidas, você transforma as comidas em algo comestível, por intermédio do calor. E no caso de outras coisas, pode ser outras coisas. Quer dizer, secar uma madeira por intermédio do fogo é considerado também, você está cozinhando. Derreter uma vela ou derreter metal, você também está transformando aquilo por intermédio do fogo. E isso não está incluindo o acender o fogo, porque acender o fogo é uma outra melahá. Depois nós vimos que aqui vai muito do conceito de derech bishul, a forma habitual.
Alô?
Então vai muito do conceito de derech bishul. Derech bishul significa a forma habitual de se cozinhar. Então, forma habitual de se cozinhar quer dizer assim, se você não vai cozinhar agora, você precisa esquentar uma comida, então nós vamos ter que ver uma forma de esquentar que não é habitual. A gente já vai chegar nisso na prática, vai dar para entender melhor. Também, nós vimos os conceitos de Kli Rishon, Sheini e Shlishi, que é muito importante, que é o utensílio primário, secundário e terciário, ou seja, a panela, ou o utensílio que você usar para colocar em cima do fogo, esse utensílio é chamado de utensílio primário. Ele cozinha o tempo todo. Todo o tempo que estiver quente, ele cozinha. Então, se eu tinha uma panela em cima do fogo, e eu tiro essa panela de cima do fogo, ela continua cozinhando. Qualquer coisa que eu jogar nessa panela, ela vai cozinhar. Porque ela está quente, e ela é a panela que estava em cima do fogo. Depois nós temos o que é chamado klisheini, utensílio secundário. O utensílio secundário é o utensílio para o qual eu passei essa comida que cozinhou. Então, por exemplo, uma travessa. Eu peguei da panela e eu passei para uma travessa. Essa travessa é chamada de klisheini. O klisheini, o segundo, né, o utensílio secundário, primeiro lugar, existe antes de chegar no utensílio mesmo, quando eu estou vertendo a panela para cair no segundo utensílio, isso que está caindo é chamado Eirui Mikli Rishon. É o que estou vertendo do utensílio primário. E isso cozinha uma película. Então eu não posso verter, por exemplo, a comida que está numa panela que eu tirei agora do fogo. Eu não posso verter essa comida em cima de um outro alimento que não foi cozido. Porque ao cair em cima, com todo esse calor que ele vem, ele cozinha pelo menos uma casca da comida que está embaixo.
Mas esse já vem mais frio também, né?
Ele vem... mas é uma diferença muito pequena de temperatura. Ele já está fervendo. Imagina se você ferve uma água numa chaleira. E você verte agora essa água da chaleira num copo, por exemplo. Se tiver alguma coisa no copo que não foi cozida, quando você jogar essa água fervendo em cima, vai cozinhar. Não vai cozinhar inteira.
A temperatura vai estar menor do que lá, né?
Vai estar, mas quantos graus que vai ter de diferença?
sei lá, numa coisa fria.
É muito
fria,
pouco.
Em cima de uma coisa fria.
Mas aí que tá, a água que tá chegando com a temperatura quase igual à da panela. Depois que ela já caiu no segundo utensílio, aí você tem razão. Aí nós estamos no que é chamado o segundo utensílio, clichêni, onde você tem uma temperatura que está baixando. A tendência do clichêni é baixar a temperatura do que está nele. Porque enquanto que o utensílio primário está com as paredes quentes, porque estava em cima do fogo, o utensílio secundário tem as paredes frias. E ele tende a esfriar o que está colocado dentro dele. Mas ainda assim, nesse segundo utensílio, tem coisas que podem sim se cozinhar. O quê? Coisas que são muito delicadas. Depois disso nós temos o que eu passei desse. Então vamos supor que eu estava da panela, eu passei para uma travessa. É o segundo utensílio. Da travessa eu passei para o meu prato. O meu prato já é chamado clichlichi, é o terceiro utensílio. Aí a comida já está tendendo a esfriar bem. E aí só vai cozinhar coisas que são muito sensíveis. Isso se o que tem no meu prato é algum alimento que é chamado pela halakhá de gush. Por exemplo, um pedaço de batata. Ele pode passar da panela para a travessa e da travessa para o meu prato, ainda está fervendo a batata. Então ela ainda pode cozinhar coisas que são mais delicadas. Mas se for, por exemplo, uma sopa, que é líquida, então ela foi da panela para a travessa, da travessa para o meu prato, no meu prato já não cozinha mais muita coisa. Então mesmo coisas delicadas já não vão se cozinhar lá. Isso é o conceito de primeiro, segundo e terceiro utensílio. Uma outra coisa importante que nós vimos é que, da mesma forma que eu não posso cozinhar, eu não posso também auxiliar o cozimento. Então, se eu tenho uma panela em cima do fogo, de véspera de Shabbat, e essa comida não está totalmente cozida, eu não posso fazer coisas que apressem o cozimento. Por exemplo, tampar a panela. Por exemplo, mexer a comida. Isso são todas coisas que auxiliam o cozimento e apressam o cozimento. Então isso tudo faz parte da proibição de cozinhar. E por isso que o ideal é que as coisas estejam já cozidas de véspera de Shabbat. Assim você já tem certeza que a maioria das coisas que você vai fazer com a panela não são proibidas. Agora vamos tentar ver então na prática. A primeira coisa, nós tínhamos visto também semana passada sobre o conceito de garuf vekatum, que é que os nossos sábios decretarem que um medo, se a pessoa coloca um alimento que não está cozido na véspera de Shabbat em cima do fogão, e vamos então olhar que o fogão que eles tinham antigamente era um fogão, e aí o celular está escorregando, um fogão que tinha brasa, então era uma caixa, imagina que era uma caixa que tinha um buraco em cima onde você enfiava até a panela meio para dentro, e dentro dessa caixa estava cheia de brasa. Nossos sábios tinham medo que se a pessoa vai colocar a panela ali com a comida não cozida, a pessoa vai chegar a mexer nessa brasa que está lá para auxiliar o cozimento. E por isso nossos sábios falaram que você só vai poder deixar essa comida ali se você fizer alguma coisa que vai te lembrar que você não pode mexer nas brasas. E esse alguma coisa é ou tirar a brasa fora, e ele ainda continua quente muito tempo, Imagina um forno a lenha. Se você tira a lenha de lá de dentro, ele continua quente por muitas horas. Então você tira totalmente a brasa de lá, não vai ter mais problema de mexer na brasa. Ou que você joga cinzas em cima da brasa. Então quando você for mexer, você vai ver, alguma coisa está diferente aqui. E vai se tocar, não, hoje é Shabbat, você vai mexer, não é para mexer nessa brasa. Tudo isso é para efeitos do antigamente, que se cozinhava desse jeito. Traduzindo para os nossos dias, nós temos que ter, para poder usar uma fonte de calor na véspera de Shabbat, Shabbat adentro. Para poder deixar uma panela em cima desse fogo, eu preciso ter esse fogo coberto. E também, de forma que eu tenha algo que me lembre que eu não posso mexer na intensidade desse calor. O que se faz, então, hoje em dia? Então, tem duas opções. A primeira opção é a opção que se usava bastante até uns anos atrás, que era a opção de chapa de Shabbat. É uma chapa de metal. Você coloca em cima do fogão. E essa chapa tem também um pedaço que cobre os botões. Eu deixo na véspera do Shabbat o fogo no mínimo, não precisa deixar no máximo. O mínimo ele já vai esquentar a chapa. Pode deixar uma boca, pode deixar mais bocas, isso é indiferente. Hoje em dia também é muito raro pessoas que ainda usam esse sistema. Você deixa aceso desse jeito. Então o fogo está coberto porque tem uma chapa metálica em cima do fogo. Os botões também estão cobertos com parte desse metal que cobre os botões. Então nós não temos mais nenhuma suspeita que alguém vai mexer no que não deve. Está tudo fácil de lembrar que não pode mexer. E aí a pessoa deixa então a panela com a comida em cima dessa chapa na véspera. Essa é a opção número 1. Que era bem comum antigamente. Hoje em dia, o que é mais comum são essas chapas elétricas. Essa chapa elétrica geralmente nem tem botão. Funciona direto na tomada e não tem botão de liga e desliga. Nem aumenta a temperatura, nem diminui. Ela é constante. Se tivesse botão, então o ideal seria na véspera de Shabbat cobrir esse botão, ou travar esse botão. E a pessoa pode então colocar nesta chapa, na véspera de Shabbat, qualquer comida que já está cozida. E você deixa lá só para manter o calor dela. Ou seja, já cozinhou a sopa antes, você agora põe lá só para manter o calor. Você já aqueceu a água antes, você deixa a água ali só para manter o calor. E assim por diante. Essa chapa pode ser mais forte, mais fraca, aí é questão de qualidade da chapa. Mas não tem nenhum problema se ela vai manter uma altíssima temperatura. Deixa borbulhando a tua sopa para janta, tá perfeito. Um outro tipo de alimento que eu posso colocar na chapa, na véspera de Shabbat, estamos tudo isso falando por enquanto, é um alimento que não foi cozido, ele está praticamente cru. E eu coloco para ele ir cozinhando lentamente, para eu poder usar ele para o almoço do dia seguinte. Quer dizer, para eu comer só de manhã. Qual o conceito que está por trás? O conceito que está por trás é que eu não vou mexer nesta comida sem querer à noite para apressar o cozimento. Eu não vou fazer nada que apresse o cozimento. Por quê? Porque para janta certamente que não vai estar pronto. Estava cru. Entrou Shabbat. Digamos que às 6 horas da tarde entrou Shabbat. Às 8 não vai estar cozido uma coisa que estava totalmente crua em cima da chapa. Então, não existe aqui a suspeita que eu vou mexer para apressar o cozimento. A Ah, talvez eu vá querer apressar para amanhã de manhã. Eu não quero apressar. Eu quero que cozinhe lentamente, porque se eu apressar vai queimar a comida. Então eu quero justamente que vá bem devagar. E até de manhã vai estar pronto. Então tem gente que faz isso, por exemplo, com chulent. Tem gente que põe o chulent totalmente cru na chapa, na véspera de Shabbat, e vai cozinhando lentamente. Quando for comer de manhã, está lá já há umas 12 horas cozinhando, ou até mais, 15, 16 horas cozinhando, e aí vai estar pronto. Isso não seria também problema de fazer no Shabbat. Para tudo isso, estamos falando que a pessoa colocou essa comida na véspera de Shabbat. O que vai acontecer? Para colocar comidas em cima da chapa no Shabbat. Às vezes você quer que uma comida esteja quente. Vamos supor para o almoço. Mas eu não vou deixar desde noite até de manhã, porque vai queimar. Então, nesse caso, nós temos que prestar a seguinte atenção. Eu só posso colocar no Shabbat, em cima da chapa, uma comida que está totalmente cozida. Eu não posso cozinhar no Shabbat. Eu posso aquecer, não posso cozinhar. Então, essa comida tem que estar totalmente cozida. E ela precisa ser uma comida seca, sem molhos. Porque se tiver algum molho, algum líquido, ao colocar na chapa, eu vou fazer com que esse líquido ferva. E isso é proibido no Shabbat. Então, por exemplo, a pessoa quer esquentar a halá. Quero comer halá quentinha, tá frio, quero comer halá quentinha. A halá já foi totalmente assada. Então, ao colocar em cima da chapa, eu não estou cozinhando ou assando essa halá, já está assada. Eu posso colocar, então, essa halá em cima da chapa, para esquentar ela. Ela é seca, não tem líquidos. A única coisa é, e aí entra aquele conceito que nós falamos no começo, eu tenho que fazer isso de uma forma que esteja claro que eu não estou cozinhando. Então eu não posso colocar isso de uma forma que seja derech bishul, a forma habitual de cozinhar. Uma vez que a forma habitual de se cozinhar é colocar alimentos em cima do fogo ou da fonte de calor, para eu demonstrar que eu não estou agora querendo cozinhar, eu só quero aquecer esta halá. No Shabbat, eu não vou colocar a halá diretamente em cima da chapa, mas sim colocar ela em cima de alguma outra coisa que esteja em cima da chapa. Qual é essa outra coisa? Pode ser uma panela que já está lá. Você tem uma panela de chulens que está da véspera de Shabbat lá em cima da chapa. Você concorda que ninguém cozinha colocando comida em cima de uma panela que está em cima do fogo? Não é a forma habitual. Então eu posso colocar halá em cima dessa panela. Eu posso também colocar, por exemplo, uma panela virada em cima do fogo, de ponta cabeça, e colocar halá no dorso da panela. Eu posso também colocar outra coisa. É pegar, por exemplo, eu usava muito, pegar a lata de sardinha ou lata de atum, obviamente sem o papel, e você coloca ela em cima da chapa e põe a coisa em cima. Também não é a forma habitual de se cozinhar. Você pode fazer um rolinho de papel alumínio, tem uns rolinhos de papel alumínio, e colocar em cima disso. Qualquer coisa que demonstra que não estou fazendo da forma habitual. E eu não estou cozinhando, eu só estou aquecendo. Fala, Racha.
Em cima da chapa, pronto.
Então, não diretamente na chapa.
Tá.
Isso porque eu estou colocando no Shabbat, tá? Vamos deixar claro. Sexta-feira eu posso colocar tudo o que eu quiser em cima da chapa, direto. No Shabbat eu posso colocar alimentos totalmente cozidos e secos, mas não direto na chapa, com algum anteparo que esteja, o que você quiser inventar. É assim você demonstra que eu só estou querendo aquecer e não cozinhar. Uma outra coisa, também muito importante, É um conceito que é chamado na linguagem da Gemara, na linguagem da Halakha, de Hazara. Quer dizer, devolver, devolução. Vamos supor que na sexta-feira eu deixei em cima da chapa uma panela de sopa. Agora chega a noite de Shabbat, eu quero servir a sopa. Só que eu quero que a sopa fique quentinha. E vai ter gente que vai querer repetir depois. Se eu tirar agora a panela de cima da chapa e colocar na mesa, vai começar a esfriar. Quem gosta de sopa quente, quando quiser repetir, já vai estar fria a sopa para ele. Então eu quero que a sopa esteja o tempo todo quente. Então eu quero poder devolver a panela que eu tirei da chapa na chapa. Então, em primeiro lugar, uma coisa muito importante. Eu não posso, para resolver esse problema, pegar uma travessa. Eu vou encher só uma travessa, um pouco de sopa e levar para a mesa. E depois a panela continua no fogo. Eu não posso pegar com a concha de dentro desta panela, de cima da chapa, para encher a travessa. Porque lembra que se você põe uma colher e mexe em cima do fogo, é como se você estivesse cozinhando? Então eu preciso tirar essa panela de cima do fogo e aí colocar numa travessa e devolver ela em cima do fogo. Então eu de novo estou agora com um probleminha. Eu preciso devolver uma panela em cima do fogo. Como que eu faço para poder devolver essa panela em cima do fogo? Então existem algumas condições. Porque, afinal de contas, eu não estou colocando a panela em cima do fogo, eu estou devolvendo. Se eu tirar essa panela completamente do fogo e levar para a mesa, e dali a meia hora alguém fala, ei, mas a sopa está esfriando. Não posso levar ela de volta para cima da chapa. Porque aí eu não estou devolvendo. Estou colocando ela inicialmente no Shabbat. Eu não posso colocar coisas líquidas em cima da chapa no Shabbat. Então como que eu sim vou poder devolver? Então tem as seguintes condições. Primeira coisa, quando eu tiro a panela de cima da chapa, eu tenho a intenção, vou devolver nos próximos minutos. Não pode tirar pensando, vou tirar porque chega, não precisa mais. E depois, ah, sabe uma coisa, quero devolver. Aí já está colocando. Você tem que tirar já tendo intenção, sabendo e ciente que eu vou devolver na chapa. Essa é a primeira condição. Segunda condição, eu preciso ficar segurando a panela o tempo todo, sem largar. Porque se eu largo ela em algum lugar, acabou. Já não é devolução. Você já deixou aqui. Então eu fico segurando a panela o tempo todo. Terceiro lugar, essa comida da panela precisa estar totalmente cozida. Não posso tirar uma panela que está crua de cima da chapa e querer devolver. Você está cozinhando. Então não é o nosso caso na sopa que já está pronta. E quarto lugar, eu vou poder devolver todo o tempo que essa panela está quente. Se essa panela já não estiver mais quente, é o que você está pondo em cima da chapa? Está querendo esquentar de novo? É líquido, não pode esquentar no Shabbat. Um detalhe sobre o que eu falei antes de estar segurando o tempo todo. Estar segurando, eu posso apoiar ela. Está pesada, é uma panela pesada, eu vou ficar segurando na mão. Eu apoio ela, mas apoio ela de uma forma que depende da minha mão para ela ficar. Você apoia meio na pontinha de alguma coisa, bem apoiado, mas você segura e fica segurando o tempo todo. Aí você pode pegar com uma concha, colocar numa travessa ou servir os pratos das pessoas. Em seguida, volta a panela para cima do fogo. Como?
Dá-se um jeitinho.
Não um jeitinho, isso faz parte de todo o princípio. Já no Talmud. Sim, isso tudo está no Talmud. É um capítulo, é o quarto capítulo do Tratado de Shabbat. É um capítulo bem complicado. No começo lá o capítulo.
É muito complicado.
Mas o Talmud justamente trata sobre esse conceito, que é o conceito de devolução. O que sim, é, para nós Ashkenazim é a coisa mais simples. Para o Sefaradim é um pouquinho mais complicado. Pelo seguinte. Tem uma discussão entre o Shulchan Aruch e o Remah. O que é considerado ainda que essa panela está quente? Nós falamos que uma das condições para poder devolver no fogo é que a panela ainda está quente. O que significa que o alimento ainda está quente? Para o Remah, que é a Halakha para os Ashkenazim, basta que esteja um pouco quente. Todo tempo que não esfriou é considerado quente. Então, se está sentindo que a panela está quente, pode devolver na chapa. Para o Sefaradim, esse alimento precisa estar a mais de 45 graus. Yad Soleh Debo, aquela temperatura que nós falamos, que é a temperatura que você não consegue ficar com a mão muito tempo. Então, para o Sefaradim devolver a panela, ele precisa devolver logo. O Ashkenazi ainda dá para demorar mais um tempo. Todo tempo que ainda está quente, dá para devolver. Então, isso é muito importante saber. Tanto faz se você tirou a panela para servir numa travessa, se você tirou para servir nos pratos, o que for. Eu só posso devolver seguindo essas condições. Primeiro, eu tive intenção ao tirar a panela que eu vou devolver. Segundo, eu não larguei a panela. Terceiro, a comida obviamente tem que estar cozida. E quarto lugar, ainda precisa estar quente. Aí pode devolver na chapa. Isso é considerado devolução e não que ele está colocando inicialmente. Outro conceito que aparece nas leis de bishul, de cozimento, é um conceito chamado hatmaná. Hatmaná significa quando você embrulha uma panela com uma toalha, com um jornal, com qualquer coisa que seja, que você embrulha para manter o calor dela. E existem duas formas de se embrulhar uma comida. Uma forma é quando você embrulha a comida para aumentar o calor. E existe quando você embrulha para manter o calor. Então, por exemplo, se eu pegar uma panela que está em cima da chapa e eu embrulhar ela toda, de todos os lados dela, bonitinho, embrulhar, estamos falando que é embrulhar mesmo, bem próximo. Coloca uma toalha assim, bem em volta de toda a panela, para manter ela bem quente. Eu estou mantendo ela quente e ao mesmo tempo aumentando a temperatura dela, porque ela está em cima da chapa. Então, nesse caso, é chamado hatmaná, que aumenta o calor. E tem o que é chamado hatmaná sem aumentar o calor. Eu tirei uma panela de cima da chapa, quero manter ela quente ainda, e eu embrulho ela com um cobertor, por exemplo. Isso só mantém o calor que está lá. E nossos sábios decretaram que não se pode fazer hatmaná. Então, no Shabbat, é proibido fazer qualquer tipo de hatmaná. Isso significa que, por exemplo, começa a faltar luz no Shabbat. E eu estou com a sopinha quente, eu quero manter ela quente. Eu posso embrulhar ela, contanto que eu não embrulhe a panela inteira. Deixando um pedaço sem embrulhar, pode. Mas eu não posso embrulhar ela inteirinha no Shabbat. Na véspera do Shabbat, eu posso embrulhar a panela com algo que não aumenta o calor. Isso é um detalhe que é importante. É meio raro precisar usar isso, mas tem gente que sim gosta de usar esses esquemas. Então precisa tomar cuidado. Tem muita gente que gosta de cobrir, por exemplo, a sopa, o chulent, para não secar. Então quer cobrir para não secar. Ele pode cobrir, contanto que ele não cubra totalmente. Então, por exemplo, um dos segredos para o chulent não secar é colocar uma toalha em cima dele. Então você pode colocar em cima da tampa, mas não descendo e embrulhando toda a panela. É só mesmo na tampa, isso não tem problema. E aí entra uma outra... Como?
Não, ela perguntou da bateria, a bateria. Bom, mas tudo bem.
E aí tem uma outra coisa também interessante, que é fazer banho-maria.
Ainda tem bastante.
Fazer banho-maria. Isso é muito comum, por exemplo, com mamadeiras. Você quer esquentar uma mamadeira para a criança. Então, esquentar o leite, no way no Shabbat. Não posso esquentar leite no Shabbat. É líquido, não dá para esquentar leite. Eu não posso colocar o leite em cima da chapa, de jeito nenhum, no Shabbat. O que eu sim posso fazer... Então, como que eu sim posso esquentar? Eu posso esquentar fazendo algo que é chamado estilo banho-maria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar água que está fervendo. Não posso colocar a mamadeira dentro do utensílio que estava em cima do fogo. Então, eu tenho de véspera de Shabbat, eu tenho lá uma chaleira em cima do fogo. Uma chaleira em cima da chapa. Eu não posso mergulhar a mamadeira dentro dessa água. Porque essa água é uma água que cozinha. É a água que estava diretamente em cima do fogo. O que eu posso fazer? Eu posso verter essa água da chaleira dentro de um copo ou dentro de um prato fundo. Agora eu já tenho água quente num klisheini, segundo utensílio. Segundo utensílio, só cozinha coisas que são de fácil cozimento. Que é, por exemplo, o caso das folhas do chá, que a gente tem que chegar daqui a pouco. Mas no caso, a mamadeira que está com leite dentro, não vai cozinhar o leite. Eu posso, então, colocar essa mamadeira dentro dessa água quente. Mas, tem que tomar cuidado, eu não posso afundar a mamadeira 100% dentro da água. Porque aí eu estaria fazendo esse cobertor em volta da água. O cobertor em volta do leite. Eu vou botar na mamadeira. Estou fazendo hatmaná. Não pode esconder a comida totalmente dentro de um cobertor e, no caso, da água quente.
Como se fosse um banho-maria.
Exatamente. Então você pode fazer um banho-maria, contanto que a mamadeira esteja parte dela fora da água. Não tem nenhum problema de fazer isso. Então não tem problema de colocar, por exemplo, o leite que está na mamadeira em banho-maria, contanto que a água do banho-maria está no utensílio secundário. Não o utensílio que você tirou de cima do fogo. Esse é o esquema básico para esquentar líquidos no Shabbat. Obviamente, você não vai deixar isso fervendo. Não tem como. E não pode. É só mesmo para tirar o frio, deixar mais quentinho, deixar morno. Só isso. Esse é o jeito básico para usar com mamadeiras ou qualquer outra coisa que você precise. Uma outra coisa que é muito usada para Shabbat é a garrafa térmica. Então você ferve água na véspera de Shabbat e põe numa garrafa térmica boa. Tem garrafas térmicas que são muito boas, mantém bem o calor. Não para pessoas que amam aquele café que está a 100 graus. Isso nenhuma garrafa térmica vai prover. Mas para quem é mais do povão, que não precisa daquela água fervendo, já é muito suficiente. Tem garrafas térmicas muito boas. Então, no caso da garrafa térmica...
Deixa eu comentar uma coisa.
Fala.
Eu só comprava garrafa térmica muito boa, Sarepa. Passava meia hora, já estava tudo frio. Eu comprei uma de 20 reais. Gente, ela fica quente o dia inteiro. Eu não comprei uma coisa dessa.
Não é questão de marca, é questão de ser boa ou não. Tem uns modelos que de fato são muito bons. Então. Sim. Também uma coisa boa para se fazer em garrafas térmicas é você primeiro jogar uma água, um pouco de água fervendo dentro, dá uma chacoalhada, joga fora e aí você enche ela. Então. Uau. Legal. Bom, então a garrafa térmica já não é o utensílio que você ferveu a água. Então a garrafa térmica já é considerada utensílio secundário. Quando você jogar essa água da garrafa térmica num copo, o copo já é clichlichi. Terceiro utensílio. Isso é importante de saber, porque já facilita muito coisas que são ser feitas, você já pode fazer direto, porque já é o terceiro utensílio. Diferente de pegar da chaleira e jogar num copo, que é segundo utensílio, tem coisas que não dá para fazer ainda. Então, antes de entrar nessas questões de chás e cafés, um detalhe interessante é que existe uma discussão bem grande na Halakha se existe cozimento depois de assar. Quer dizer assim, não existe cozimento após cozimento. Uma coisa que já está cozida não cozinha de novo. Então, por isso, por exemplo, que o frango que já está cozido e não tem molho, porque o problema do molho é que você vai ferver o molho, eu posso colocar na chapa, no Shabbat. De novo, como eu vou colocar esse frango na chapa no Shabbat? Se eu quero ele quentinho para o almoço, por exemplo, não direto na chapa, com alguma coisa que mostra que eu não estou cozinhando. Uma panela virada, um pedaço de alumínio, alguma coisa que vai fazer essa diferença. Então não tem cozimento após cozimento, mas existe uma discussão muito grande. Como? Pode acabar ficando torrado, você tem razão. Então, eu não posso colocar um alimento em cima do fogo com a intenção de torrar. Mas se ele torrar, não é problema. Porque, até porque, geralmente, o torrar é uma coisa que você não quer que aconteça. Por exemplo, o frango, você não quer que ele fique torrado, vai ficar duro, vai ficar ruim de comer. Então você nem põe com essa intenção, pelo contrário, você põe e você quer só deixar quentinho. E aí também vai fazer diferença não colocar direto na chapa. Se você colocar o frango direto na chapa, vai secar. Então você tem que colocar uma certa altura da chapa justamente para que ele aqueça, mas não seque.
Sim.
E aí, então? Não, mesmo forno. Você não cozinha uma coisa que já está cozida. Você pode esquentar ela, mas você não cozinha, ela já está cozida. Tem cozida um estado que já é comestível daquele jeito. Você não consegue... A pergunta é se existe cozimento após assar. Se eu assei uma coisa e depois eu cozinho, isso modifica alguma coisa ou não modifica? Seria, na verdade, modifica. Modificar, provavelmente modifica. A pergunta é se isso é proibido no Shabbat ou não é proibido no Shabbat. E essa discussão é a discussão que existe entre Ashkenazim e Sefaradim. Existe uma diferença entre Ashkenazim e Sefaradim. E para Ashkenazim, nós consideramos que sim tem alteração no alimento se eu cozinhar ele depois de assar. Aí você vai falar, e aí, qual a diferença prática no Shabbat? Então vamos dar um exemplo prático. Se eu tenho uma sopa quentíssima e eu coloquei direto da panela no prato, então o prato é clichêmi, é segundo utensílio. Segundo utensílio ainda cozinha um pouco, depende o quê. Eu não posso picar pãozinho nessa sopa. Ou eu não posso picar matzá nessa sopa. Porque o pão é assado. E eu agora estou cozinhando ele dentro da minha sopa. Mas, isso porque o prato é clichêmi. Se o meu prato for clichê, não vai ter problema, porque já não cozinha mais. Então, se eu quero jogar pãozinho na sopa, Eu preciso passar a sopa da panela que estava no fogo para uma travessa ou para um prato, e desse prato para o meu prato. Aí pode picar pão, maçã, o que quiser. Isso é um detalhe importante. É, existe aquilo que é típico israelense, né? É, que se chama Shkeidei Marak. Sabe aquelas bolsinhas amarelinhas pequenas de colocar na sopa, os mandalas? Mandalas. Então, esses mandalas que tem, que se fabrica, né, feito em fábricas, eles já são fritos. Eles não são assados. Então, se ele já é frito, frito e cozido dá na mesma. Então, você pode jogar esses mandalas na sopa, mesmo no teu prato, que é klisheini. Não tem problema. Porque não existe cozimento após fritura, dá na mesma. Então, isso vai ter uma diferença entre picar pão no prato ou picar... ou jogar esses Shkeidei Marak, esses mandalas. Nós falamos sobre verter água quente. Quando você verte água quente, essa água que você está vertendo quente, direto, né, da chaleira para o copo, ela cozinha. E por isso, precisa-se tomar cuidado para que o copo que você está vertendo a água da chaleira esteja seco. Porque se esse copo não está seco, ao verter essa água, estou cozinhando a água que está dentro do copo. Por exemplo, eu tomei um chá. Eu quero tomar agora mais um chá. Sobrou um fundo de chá anterior que já está gelado, está frio. Se eu verter agora da chaleira direto em cima disso, eu estou cozinhando essas gotas de chá que tem no fundo do copo. Então precisa dar uma secada no copo antes. Lava e seca, ou bate bem para cair tudo. E aí você pode encher ele de novo com água quente. Agora, o nosso problema com chá. O que acontece com o chá? Na verdade, o mesmo problema existe com o café, né? Se eu vou coar café, o coar café, na verdade, tem dois problemas. Tanto cozinhar, como separar. Eu estou filtrando. Então não dá para fazer isso no Shabbat. No way. Tem duas proibições, não dá. Eu tenho que preparar de véspera de Shabbat a essência, e aí eu vou poder usar a essência no Shabbat. Isso é em relação a café coado. Quanto a chá, o nosso problema de chá é o seguinte: a folha do chá é sensível. Ela faz parte da categoria chamada Kalei Habishul, coisas que cozinham facilmente. E por isso, mesmo que eu coloquei a água fervendo num copo, não estou vertendo em cima, porque óbvio que verter em cima não vai poder. Eu enchi o copo da chaleira. Peguei a chaleira e enchi um copo. Uma xícara. Colocar agora as folhas do chá dentro dessa água vai cozinhar essas folhas. Então não dá para fazer isso no Shabbat. Quais são as opções que eu tenho então para fazer um chá no Shabbat? A primeira opção que existe é usar chá instantâneo. E a mesma coisa para o café. Café instantâneo. O café ou o chá instantâneo já foram cozidos. Como que se faz café ou chá instantâneo? Na fábrica eles fazem café. Ou eles fazem o chá. Água com a folha ou água com o grão, coam. Eles preparam café. E essa água depois é seca, entre aspas, né, com um sistema de alta pressão, calor, eles fazem para ela secar. E aí forma aqueles granuladinhos que quando você devolve na água, ele dissolve facilmente. Então isso já foi cozido uma vez. Como? Exatamente, liofilização é isso. Então já foi feito uma vez um chá, um café, e eles liofilizam isso, que é essa técnica de secagem. Existem algumas técnicas de secagem diferentes, mas de qualquer forma antes foi fervido. Existe técnica de secagem a frio, existe técnica de secagem a quente, mas antes foi feito sim, com água fervendo foi preparado um café ou um chá.
Ele trabalhava na biotécnica.
Como?
Ah,
ele trabalhou na biotécnica, legal. Então, quando eu pego isso e jogo de volta na água, não existe cozimento após cozimento. Então, eu posso colocar o café ou o chá liofilizado instantâneo no copo que é clichêni, que é segundo copo, é segundo utensílio. No primeiro não pode, porque lá qualquer coisa cozinha, mesmo que já foi cozido, não pode se colocar coisas lá. Mas no segundo utensílio pode. Então no Shabbat eu posso pegar uma chaleira que está em cima da chapa, encher uma xícara, colocar café instantâneo e misturar. Só que tem que tomar cuidado, que você primeiro coloca água quente e depois você coloca o pó. Porque se eu colocar o pó primeiro, eu estou vertendo da chaleira, isso não pode verter em cima, porque cozinha. E aí temos um probleminha com adoçante. Açúcar não vai ser problema, porque açúcar também já foi cozido. O adoçante é um problema. Por quê? Porque o adoçante não foi cozido. O adoçante é um líquido que nunca foi cozido. E eu não posso, então, jogar esse adoçante nesse copo que é segundo copo. É segundo utensílio. Eu estou cozinhando o adoçante. Na princípio, nenhum adoçante. Só se for um adoçante já foi cozido, mas geralmente não são. Então, qual é a solução? A solução que eu tenho ou é fazer o chá com açúcar, ou eu jogo a água da chaleira num copo, desse copo para um outro copo, imediato. Esse terceiro copo já é terceiro utensílio. Nele você pode fazer o que você quiser. Então essa é uma forma de se preparar chá e café. A outra forma que existe de preparar chá e café é você preparar uma essência na véspera de Shabbat. Então você pega o chá e você cozinha ele ou faz do jeito que você quiser na véspera de Shabbat uma essência. E essa essência
já
está cozida. Agora, o que você faz com essa essência? Você pode fazer duas coisas com ela. Se você gosta de um chá fervendo, você deixa a essência em cima da chapa. E você deixa a chaleira também com água quente na chapa. Aí você pode verter, você tira de cima do fogo, logicamente, tira de cima da chapa. E aí você pode jogar água da chaleira no outro copo. Os dois vieram do mesmo lugar. Não tem problema de misturar os dois, você tem um chá fervendo. Essa é uma opção.
Já deixa pronto na garrafa térmica.
Muito bem, ótima. Pode deixar pronto o chá numa garrafa térmica. E você vai bebendo no Shabbat, já está pronto, não tem nenhum problema.
E da boiler, a mesma coisa que na chapa.
O boiler é a mesma coisa que chapa. Considerado primeiro utensílio. Uma outra coisa que você pode fazer, se você não precisa do chá fervendo, Você pode deixar esta essência fria. Guarda. Deixa em cima da pia, numa garrafa fechada. No Shabbat, você pega e joga água fervendo num copo. E nesse copo agora, que é segundo copo, você verte a essência. E aí mistura, tem o chá pronto. Ou ainda, como nós falamos antes, você pode usar chá instantâneo. E aí é até mais fácil de fazer ele. Você pode fazer no próprio Shabbat. Só não pode verter água quente em cima, e sim põe primeiro a água quente no copo e depois você mistura o chá. Não, não é melhor não tomar. Eu tomo no inverno sempre chá no Shabbat. Ou você deixa na terra. Eu tenho chá de Shabbat aqui em casa, é o chá instantâneo. Eu tenho uma latinha de Ricola, uma delícia, chá da Suíça. Aí você pega a água quente, que no caso eu deixo na térmica, eu nem deixo na chapa a água, porque eu não sou louco por água fervendo assim, eu espero até esfriar um pouco. Então, aí você pega a água da térmica, aí esse copo já é clichê, você pode colocar adoçante, sem problemas, pode colocar o instantâneo sem problemas, mistura e bebe.
Qual é a marca desse chá?
Ricola. É muito bom. E agora, para finalizar, um outro detalhe é em relação à água quente. Água quente da torneira. Se a pessoa tem aquecimento a gás, aquecedor a gás, logicamente que não pode abrir essa água quente no Shabbat, porque está acendendo o fogo e cozinhando a água. Não dá para usar. Se a pessoa tem boiler de água quente, então, o boiler pode ser que ele já está aceso. O boiler, o problema do boiler é o seguinte. O boiler tem um outro problema. Geralmente o boiler não liga quando você abre a água. Ele está constantemente lá esquentando a água. Ou tem horários que ele liga, tem timer, tem vários esquemas de boiler. Mas o grande problema do boiler é, quando eu abro a torneira e me sai água quente, que, digamos, já foi aquecida até na véspera de Shabbat, porque eu deixei o boiler ligado na sexta-feira, esquentou água para o meu banho de Shabbat, e agora à noite, no Shabbat, eu quero abrir a água. O boiler já está desligado. O problema é que quando eu abro a água, sai água quente, e eu estou causando com que entre água fria dentro do boiler. E essa água fria que entra no boiler vai ferver, porque a água do boiler está fervendo. Então, ao abrir a água quente, eu estou causando com que ferva a água dentro do boiler. Por isso, não dá para usar a água do boiler no Shabbat. Isso estou falando de boilers desse tipo, né? Porque o boiler, por exemplo, que você falou antes, Betina, que é aquele que você deixa na cozinha, que você põe lá dentro, sei lá, 30 litros de água para esquentar na véspera de Shabbat. Esse boiler pode ter outros problemas. Não vai ter o problema de entrar água fria, porque ele não tem entrada de água. Mas esses boilers precisam ser boiler que é aprovado para o uso no Shabbat. Por quê? Porque geralmente esses boilers têm termostato. E ele pode ligar no Shabbat, às vezes por minha causa, por estar tirando água, porque tem aquela coluninha também de água fora. Tem uma série de problemas com esses boilers. E por isso existem hoje em dia boilers que são aprovados por institutos da Halakha, que existem aqui em Israel. Existem dois grandes institutos disso, o Tzomet e o Instituto da Halakha e Tecnologia, que eles justamente desenvolvem uns esquemas. Então você tem boiler que é feito para Shabbat. Ele tem o botão que aquece a água na véspera de Shabbat até ferver. E depois você põe no modo, que é o modo Shabbat. Ele fica constantemente durante o Shabbat inteiro mantendo essa água linearmente quente. Fala, Beijão.
Eu quero fazer uma pergunta que me veio agora. O que faz, então? Vocês devem ter pensado nisso. Quando a água que evapora e fica na tampa, por exemplo, e ela fica depois pingando mais, mais fria, né, dentro da panela, ou sei lá.
É uma pergunta interessante que você está fazendo. Água que evapora e vai para a tampa. Essa água que vai para a tampa, não sou eu que estou fazendo ela cair dentro da água. É diferente se eu abro a torneira e eu que estou causando que saia água quente e vem água fria. É diferente de a água que evaporou lá dentro e bateu na tampa, ela pinga de novo para dentro da panela. Lá eu não estou fazendo absolutamente nada, então não tem nenhum problema que essa água volte. O que sim tem que tomar cuidado é quando você abre a panela. Quando você abre a panela, o ideal é abrir ela rápido, para justamente você tira uma sopa de cima da chapa e você leva agora para a mesa. Você abre a tampa de uma vez, para justamente não deixar, porque a verdade é que essa água que está lá em cima ainda está bem quente. Por conta da panela estar fechada, o vapor mantém essas gotas que estão lá em cima quentes. Quando você abre a panela, se você ficar demorando esperando pingar essa água, aí sim essa água está esfriando e está pingando agora e vai ferver de novo. E sou eu que estou causando isso. Então por isso quando você abre a panela, o ideal é abrir rápido. Abre de uma vez, para não pingar. Então isso é o básico sobre como lidar com cozimento, entre aspas, no Shabbat. Obviamente tem bastante detalhes, bastante perguntas que podem surgir, situações que podem surgir, mas esse é o básico. Então, a chapa de Shabbat, eu posso usar de véspera de Shabbat para deixar qualquer alimento em cima dela. Ou um alimento que já está totalmente cozido ou que está totalmente cru, para usar só amanhã. E no caso das nossas chapas é tudo mais tranquilo, porque ela já é considerada que o botão já está coberto, que nem tem botão, e não é a forma de se cozinhar, etc. Então já uma série de questões já vão por água abaixo. Então a chapa hoje em dia é uma grande solução. Eu posso deixar então da véspera lá a comida. No Shabbat eu só posso colocar em cima da chapa um alimento que está cozido e é seco. E quando eu for colocar ele, eu coloco ele de alguma forma diferente do habitual. Aqui em Israel eles chamam de segundo andar. Hoje em dia se chama assim, colocar no segundo andar. Então esse é o método que dá para usar, que dá para fazer. Agora, então por exemplo, pode colocar o arroz para esquentar no Shabbat, colocando desse jeito, se o arroz não tem molho, geralmente não tem. Feijão já não vai dar, porque ele tem molho. Pode deixar o frango assim, pode colocar ralá para esquentar assim, e assim por diante. Depois nós vimos sobre devolver. Então, se um alimento estava já na chapa, cozido, tudo perfeito, na véspera do Shabbat. Entrou o Shabbat, eu quero tirar essa sopa, ou quero tirar o feijão, o que for. Quero tirar da chapa, servir as pessoas e depois devolver. Para manter quente. Manter quente pode ser mesmo para hoje, pode ser para amanhã. Quero comer sopa na janta e no almoço. Então eu tiro agora para a janta e quero devolver para o almoço. Tem que ser devolvido imediato. Essa devolução imediata tem as condições. Que a pessoa tirou com intenção de devolver, a pessoa está segurando a panela o tempo todo até devolver, está totalmente cozido e quando eu devolvo ainda está quente. Aí você pode tirar e devolver e até amanhã de manhã pode usar de novo essa comida, por exemplo. Isso é quanto a Hazara, devolução. Pois nós vimos sobre Hatmana, não se pode embrulhar totalmente uma panela. Na véspera do Shabbat, em algo que acrescenta o calor, mas pode colocar em algo que não acrescenta calor, e no Shabbat não pode de forma alguma embrulhar totalmente, só se for parcial. Depois nós vimos sobre banho-maria. Eu posso fazer banho-maria numa mamadeira, por exemplo, ou outra coisa, contanto que eu não coloque totalmente dentro da água, uma parte fica para fora, e essa água está no utensílio secundário. Terceira coisa que nós vimos também é sobre cozinhar depois de assar. Então tem que tomar cuidado, não pode colocar no segundo utensílio algo que foi assado dentro dessa comida que está no segundo utensílio. Então, por exemplo, não posso picar pão ou matzá na sopa que está em segundo utensílio. Se for terceiro utensílio, já não tem problema. E uma coisa que foi cozida, não tem problema de jogar mesmo no segundo utensílio. Então, por isso, os mandalas que são fritos, não tem problema de jogar na sopa mesmo no segundo utensílio. O que mais nós vimos? Não se tira a comida da panela com concha direto em cima da chapa, tem que tirar a panela de cima da chapa para poder esvaziá-la. Tem que tomar cuidado quando você vai fazer um chá, por exemplo, não obrigatoriamente, qualquer outra coisa, quando você verte comida quente de cima do utensílio primário no utensílio secundário, tem que tomar cuidado do secundário estar seco. Isso vale também para sopa, por exemplo. Você vai agora colocar sopa, repetição de sopa. Tem que tomar cuidado para o prato estar seco. Então tem que raspar bem o prato antes de colocar de novo, se é do utensílio primário direto. E aí nós vimos sobre os cafés e chá. Então, café e chá. Se for instantâneo, tranquilo para fazer no segundo utensílio. Primeiro nunca, esquece. Primeiro nada pode, que é cozinhar. No segundo utensílio, café ou chá instantâneo, pode fazer. Açúcar também vai poder, porque ele já foi pré-cozido. Também vai poder. O problema vai ser com adoçante no segundo utensílio. O adoçante não é cozido, não dá no segundo utensílio, só no terceiro utensílio. E no caso de querer fazer chá com folhas, então tem que preparar de véspera de Shabbat uma essência. Como? De novo? Mel é cru. Mel é cru, sim. A princípio, mel é cru. Embora às vezes sim, ele é fervido. Então tem que verificar aí, tem que ver. Geralmente o mel que a gente tem já foi esquentado, mas eu não sei se foi fervido. O mel é bruto, é um negócio esbranquiçado. Esse mel que a gente tem, cor dourada, ele já foi aquecido, mas ele não é aquecido a muito, é aquecido a 40 graus, então não é considerado cozido. Então não pode no segundo utensílio porque vai cozinhar. Pode ir no terceiro. Muito bem. Então eu posso preparar a essência na véspera de Shabbat, essência de chá. Se eu deixar essa essência em cima da chapa também, aí você pode misturar com a água, direto a água da chaleira, e fazer um chá fervendo. Se eu deixar essa essência fora da chapa, a essência fria, eu posso misturar ela no segundo utensílio, sempre lembrando que não pode verter a água em cima, e sim primeiro encher o segundo utensílio, e aí você põe a essência nesse copo. E, por último, vimos sobre não abrir o boiler, mesmo que ele está desligado, porque vai ferver a água que está entrando no boiler.